Imposto de Renda 2024.
Na Band News FM.
É, e o leão tá chegando a hora da mordida, viu? Quase um quarto da população paranaense deixou a entrega da declaração do Imposto de Renda para a última semana do prazo. De acordo com dados da Receita Federal, foram entregues 2.154.000 declarações. Em todo o Paraná, são esperadas 2.827.000 declarações. Sobre o Imposto de Renda, nós conversamos agora com o contador e diretor executivo do Sindicato das Empresas Contábeis aqui do Paraná, o Rogério Carvalho. Oi, Rogério, bom dia para você. Obrigado por comparecer aqui e esclarecer essas dúvidas dos ouvintes da Band News Curitiba.
Bom dia, David. Bom dia aos ouvintes da Band News.
Rogério, a gente começa perguntando sobre o prazo, né? O prazo está se encerrando, está quase chegando aí no final, sexta-feira termina, né? Tem um feriado no meio dessa semana, o que pode ajudar alguns contribuintes aí que estão mais apertados em relação à declaração do imposto de renda. E aí aquela pergunta, né? Deixo para pagar a multa se eu não conseguir entregar a tempo, entrego uma parcial. Tem uma situação bem específica, né? Em relação à questão da retificação posterior da declaração do imposto de renda. Qual que é o melhor caminho para os atrasadinhos do imposto? Eu tô nessa também, viu?
Pois é, reta final aí do imposto de renda, última semana e ainda assim com feriado, né? Feriado no dia 30. O prazo é dia 31, mas ainda assim ajuda, mas também pode atrapalhar, porque deixar para o dia 30, 31 com feriado é complicado. Com relação à entrega da declaração parcial, ele até pode ser entregue, tem uma questão da malha fina eletrônica, que ele faz ali uma verificação e aponta para você os erros que porventura você tenha cometido na declaração ou algum esquecimento que você tenha.
Essa malha fina eletrônica lá no site da Receita.
Exatamente.
Que era
a ECAC, mas é o GovBR.
Portal ECAC, exatamente.
Isso,
Esse era o portal. Aponta lá a malha fina eletrônica e aí você pode corrigir depois.
Exatamente.
Mas qual que é o risco disso?
O risco principal é que você não pode mudar o modelo da declaração. Você entregou uma declaração pelo modelo simplificado, após o prazo você não pode alterar para a completa, se isso for vantagem. Então, dependendo da informação que você tenha lá, esqueceu de um rendimento. E aí, com esse rendimento, com as deduções desse rendimento... Mudou de faixa e seria mais interessante entregar pela completa, ou vice-versa, pela simplificada. Depois do prazo do dia 31, você não pode mudar o modelo da declaração. Então, esse que é o risco de você simplesmente entregar, mas tem a malha eletrônica e você não vai conseguir mudar o modelo da declaração.
Mas aí, qual que é a dica? Deixa para pagar a multa ou entrega mesmo assim? Depende de cada caso, né?
Depende, é bem específico. Se a pessoa já sabe qual modelo da declaração ela vai entregar e porventura ela não conseguir entregar, vale pagar a multa. Mas o melhor mesmo é entregar, se ela sabe qual é o modelo, ela entrega e depois faz a retificação de acordo com os documentos que ela precisa.
Rogério, queria que você passasse pelos principais erros que são cometidos, até para ajudar a orientar o nosso ouvinte que vai fazer isso agora. Erros comuns, aquelas coisas pequenas que acabam dando um incômodo lá na frente quando a pessoa cai na malha fina, por favor.
Um dos erros principais que a gente tem visto nos últimos anos é o esquecimento da declaração dos dependentes, o rendimento dos dependentes. Então, você tem na sua declaração lá, você está colocando dependente trabalhou em alguma empresa no ano de 2023 e você é obrigado a colocar os rendimentos dela. Então, você vai abater todas as despesas com médico, dentista, hospital, plano de saúde, vai abater o valor que pode ali do dependente, mas tem que colocar o rendimento. Isso é corriqueiro acontecer de estar em malha fina, mudar o valor do imposto, às vezes imposto a restituir por imposto a pagar, justamente por causa do rendimento do dependente. Algumas questões também agora da pensão alimentícia, que tem que colocar o valor, o número do processo, esquecer de outros rendimentos também, a pessoa trabalhar em mais de uma empresa. Geralmente a pessoa trabalha em mais de uma empresa, declara só o último rendimento, esqueceu lá de uma empresa que trabalhou 2, 3 meses.
E essa questão dos rendimentos, ela reflete em tudo, né? Pode ser FGTS, pode ser seguro-desemprego, pode ser também, eventualmente, algum prêmio de loteria, né, que a pessoa recebeu, ou nota Paraná. Como que declaram-se esses rendimentos extraordinários, né? Claro que varia de cada caso, mas o fundamental é não esquecer, né?
A maioria desses rendimentos que você falou, FGTS, seguro-desemprego, do Nota Paraná, a maioria de todos esses rendimentos, ou eles são isentos ou não tributáveis, ou são sujeitos à tributação exclusiva, como é o caso de prêmios de loteria. Então ele não vai influenciar no cálculo do imposto de renda. Mas é importante você declarar, porque se houve um aumento do patrimônio, né, com certeza aumentou lá no banco, ou a pessoa comprou algum bem, então ela precisa justificar essa evolução patrimonial que a gente fala com esses rendimentos.
Ainda que não tenha ali um aumento no imposto devido, a Receita pode acender um alerta lá e falar: opa, aumentou o patrimônio, não está declarado, e aí cai na malha fina.
Exatamente, exatamente.
Rogério, quem precisa retirar os documentos com o fisco tem até quarta para realizar essa pendência, digamos assim. Queria que você fizesse, por favor, uma lista meio básica, entre muitas aspas, quais documentos eu preciso antes de abrir o site, fazer a declaração, o que eu preciso juntar para conseguir fazer isso?
Legal. Precisa, principal, os informes de rendimentos, onde a pessoa trabalhou, todos os rendimentos que a pessoa teve em 2023, sendo ele, como a gente falou agora, tributáveis ou não, porque aí você vai fazer a classificação certa. As despesas com médico, dentista, hospital, plano de saúde, com instrução própria ou dos dependentes, o que tiver falamos aqui sobre pensão também, as mudanças ali dos bens, compra e venda de veículos, de imóveis. Tem uma questão específica também, se me permitir, que é do ganho de capital.
Por favor.
Acontece assim, a pessoa vendeu um imóvel no ano passado, ela pode ter a isenção, tem um benefício lá para a compra de um outro imóvel, tem uma regrinha lá que fala se a pessoa tiver um único imóvel, se ela não vendeu nos últimos 5 anos, ela tem uma isenção. Mas isso ela tem que apurar um outro, fazer um outro cálculo, que é o chamado ganho de capital. E aí as pessoas acham que isso é feito no imposto de renda, e não é feito. É feito lá na época da venda, e tem até 30 dias para apurar o imposto, para pagar o imposto, ou os 6 meses de benefício para a compra de um outro imóvel. Mas é feita essa declaração na época da venda. Aí a pessoa chega na época do imposto de renda, eu estou com um caso lá, de que é uma pessoa que tem um imposto alto para pagar e achou que tinha que pagar agora na declaração. E não era lá na época da venda. Então isso é interessante. Mas juntar os documentos também de compra e venda dos bens.
Queria voltar num tópico que você tocou, que foi das despesas médicas. Sempre que você pega uma nota fiscal com um médico, com um dentista, existe aquele medo, aquele receio que o profissional não declare que você esteve lá, e daí vocês dois acabam se prejudicando por conta disso. Só para confirmar para o nosso ouvinte, fui no médico, fiz um procedimento, paguei ali, peguei a nota fiscal, consigo abater isso do imposto a pagar, e o médico tem a obrigação de declarar, certo?
Isso. Hoje é mais normal ter a nota fiscal. A nota fiscal não tem erro nenhum, porque a nota fiscal ela é eletrônica, então acaba que já está lá no processamento, e ela já, na maioria das vezes, já aparece naquela pré-preenchida. Já o recibo, ele não aparece. Então, sim, tem que...
Mas o recibo é válido também para o abatimento.
Isso, exatamente. Mas aí o médico tem que declarar, e você declara para cruzar as informações, para não ter problema com malha também fiscal de glosa do documento, do abatimento dessa despesa, porque, porventura, o médico, o dentista, o profissional da saúde não declarou.
Uma dúvida muito comum que chega aqui na redação da Band News FM em relação ao imposto, e aí também diante da nossa realidade mesmo socioeconômica aqui no país, é a questão do MEI, né? O MEI, ele precisa declarar o imposto agora? Ele pode aguardar para declarar quando tiver a declaração específica do MEI? Tem que fazer as duas? Qual que é a regra para o MEI?
A regra para o MEI é o seguinte: você tem que entregar uma declaração anual do MEI, que agora no dia 30 de, 31 de maio, o prazo também, que é a declaração que a gente fala que é da jurídica, do CNPJ. Então, do CNPJ MEI, ele vai lá e coloca lá todo o faturamento que ele teve e informa para a Receita Federal. Com base nesse faturamento, ele tem um cálculo que ele faz da parte tributada, das despesas que ele tem. Então, ele vai pegar lá o rendimento total do MEI, que é uma empresa, né, com o CNPJ, vai deduzir as despesas, ele vai ter que fazer um controle de todas as despesas. Deduzindo essas despesas, ele vai ter a parte tributável e a parte isenta. Então, pode ser que ele tenha, ainda assim, que pagar imposto de renda, dependendo da faixa que ele tem. Por exemplo, o limite do MEI é 81 mil. Se ele tiver rendimentos tributáveis na pessoa física, que é o que sobrou do MEI para a pessoa física, ele pode ser que ele ainda tenha que pagar imposto de renda na pessoa física, por isso que ele tem que fazer esse cálculo do rendimento bruto menos as despesas, aí fazer a classificação da parte tributável e da isenta.
Rogério, para quem é motorista de aplicativo, como deve ser feita essa declaração?
Legal, aplicativo. O aplicativo tem uma questão muito específica, que ele tem um abatimento de 40% sobre o rendimento total que ele tem. Então ele tem lá, vamos usar um exemplo aqui, de ele tem um rendimento lá de R$ 1.000, vamos colocar aí numa semana, ou num período. Sobre esses R$ 1.000, ele vai ter um abatimento de 40%. Essa parte vai ser isenta.
Paga imposto dos 600.
Isso, exatamente. A cada R$ 1.000, R$ 400 seria isento e R$ 600 seria tributável. Isso aí você pode daí fazer o cálculo do ano, independente do rendimento que ele teve, 40% tem um campo específico lá de isentos não tributáveis para transporte de passageiros.
E aí ele pode, então, separar, o programa não faz automático, né? Aí o contribuinte tem que separar essa renda, né? Ah, recebi R$ 1.000 no ano todo. Declara 600 como rendimento tributável e 400 como não tributável e está abarcado por essa regra daí.
Exatamente. Até para a gente usar um outro exemplo, até para ficar um pouquinho melhor para os ouvintes, se a gente pegar um rendimento de R$ 50 mil, que ia pagar um imposto lá já considerável, eu pegar esse cálculo e aplicar os 40%, ele ficaria com 20 mil isento e 30 mil no ano, né? Fazendo um exemplo do ano, 30 mil tributável e 20 mil isento. Praticamente não vai dar imposto a pagar para ele, usando esse critério que pode, é uma regra da própria Receita Federal.
Conversamos aqui com o Rogério Carvalho, ele que é contador e diretor executivo do Sindicato das Empresas Contábeis do Paraná. Rogério, obrigado por conversar com a gente, esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre o imposto de renda.
Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui.